Dele. Que o nosso dia seja para a maior glória de nosso Deus. Esse Deus que fez o céu e fez a terra. Conforme eu prometi, vivemos os degraus da humildade. E depois eu fiz uma série de 3 reflexões que eu vou resumir dizendo assim: a busca pela amizade de Deus, né? E a gente trouxe reflexões para mostrar que às vezes a gente não é tão amigo e a gente está se iludindo, achando que está amigo, né? E não é tão amigo assim. Está produzindo ritos sem amizade, sem proximidade com Deus. E é por isso que a nossa vocação, nossa caminhada espiritual, nossa vida na família, nossa vida na comunidade não é boa. É sempre oscilante, né? Eu vi uma frase ontem, até postei para alguns irmãos, que eu achei muito forte. Ela diz: perdão é o chão da vida comunitária. Sem perdão não há vida comunitária. E a vida comunitária é aqui em todos os sentidos. no casamento, no condomínio que você mora, no seu trabalho e na comunidade mesmo. Sem compreensão. Perdão é uma compreensão, né? Muito mais profunda. Nós precisamos ser seres que abençoam os nossos inimigos e não faz justiça com as próprias mãos. Então, baseado nisso, você começa a ser amigo de Jesus, né? E essa amizade tem proximidade. Se você está fazendo bem esse retiro quaresmal com a gente, retome as três palestras. Elas têm um... O Espírito Santo me inspirou a mexer nesse caminho aí. Porque nós precisamos mexer no nosso caminho espiritual, no nosso caminho de vida. Nós não podemos ficar no mesmo lugar. Não podemos ir levando. Não, um dia melhora. Não. A gente tem que ter projeto e objetivo. O céu não é perto e nós não temos o tempo do mundo todo. Veja o quanto caímos nos mesmos erros quase todos os dias, sem nenhuma progressão de melhora ou de intimidade com Ele. Somos rendidos e observamos as coisas e fazemos: é, mas eu não consigo. Por que não consegue? Porque você não vai conseguir. É fato. O que vai mudar a sua estrutura é a tua proximidade com Deus. É Deus que te muda. Mas até então, o leme do teu barco está na tua mão. Se não está, louvado seja Deus. Mas isso é uma coisa que precisa ser refletida com profundidade. Com profundidade. Então, queridos irmãos, começa hoje a segunda parte. Os degraus da humildade que nos faz subir. Aí, São Bernardo escreveu ao contrário: os degraus da soberba que nos fazem descer. E aí é onde mora todo o perigo. Talvez por conta da soberba é que não caminhamos bem espiritualmente. Foi a soberba que fez Lúcifer perder o que ele tinha de melhor, que era a equidade com Deus. É mexendo com nossa soberba que Lúcifer e seus demônios eles convencem você de verdades absolutas, de amor próprio ou de falta de amor, por isso de tanta insegurança, né? Você não se sente amado, você não permite-se ser amado, então você desama. Você desama. Porque você anda no mundo segundo são você. Então, Francisco, vamos para cá. A voz do além que comunica. Oh, irmã Luzia!
Degraus da soberba.
Mais alto.
Primeiro degrau da soberba: a curiosidade. Consiste em que, olhando mais para fora e para as coisas dos outros, esqueça-se de cuidar de si. Querendo dar conta da vida dos outros, olha para os cantos manifestando no corpo os sinais de sua soberba. Primeiro, olha-se com curiosidade o que depois deseja ilicitamente e se anela com presunção.
Vamos mastigar isso? Olha só. Curiosidade. Por que esse santo vai dizer que a curiosidade? Os mais antigos aqui lembram de um ditado popular que dizia que a curiosidade matou o guarda. Curiosidade. Não é audácia, é curiosidade. Curiosidade me dá vontade de provar o que eu não tenho. O que foi que aconteceu com Eva? Lembra? Se você provar, você terá. Se você provar, você terá. Terá? A curiosidade dela, será que eu vou ter? Será que eu indo por aqui eu terei? Se Deus te deu uma ordem, a tua curiosidade te leva para outra. Olha aqui, ó. Consiste em quê? Olhando mais para fora do e para as outras coisas e dos outros, esquecemos de cuidar de si. Jesus diz, né? Antes de tirar a trava do olho do teu, o cisco do olho do teu, tira a trava do teu. Nós temos uma vida para fora curiosa. Por que a fofoca é tão forte? Porque temos curiosidade sobre a vida dos outros. Quem é que promove escândalo? Satanás. Por que a gente gosta de se escandalizar com a queda e o pecado dos irmãos? Curiosidade. Porque um programa como esse da Globo aí, que eu não vou dizer o nome, que vocês sabem, faz tanto sucesso. Porque a gente gosta de curiosas, curiar a vida dos outros. Então, tudo que expõe nos provoca curiosidade. Pode ir botando na sua mente exemplos a respeito dessa curiosidade. Você vai ver o quanto você peca por dia por ser curioso. Considere-se quem olhando mais para fora, para o casamento do outro, para os filhos do outro, para o dinheiro do outro, para o sucesso do outro, para o trabalho do outro, para a rivalidade começa, sabe onde? Entre irmãos de mesmo sangue. Muitas vezes. Papai gosta mais de fulano do que de ciclano. É necessário que a gente observe como essa curiosidade vem nos matando. Vem nos matando. Por quê? Porque a minha fala com Deus seria: entra no teu quarto, fecha a tua porta, passeia comigo, dá espaço dentro de mim para você, eu e você. Mas está muito povoado. Como é o nome daquele, desse negócio que aparece no Instagram?
Reels.
Veja quanto tempo você perde no Reels olhando a vida dos outros. Brincadeirinhas à parte, lembra que eu falei de um videozinho que eu achei interessante? Se estivéssemos lendo a Bíblia, o quanto olharmos um Reels... Olhar mais para fora, para as coisas dos outros, esquecendo de cuidar de si. Querendo dar conta da vida da outra, olhar para os cantos, manifestando no corpo os sinais de sua soberba. Por que o santo fala que isso é sinal de soberba? Porque toda vez que eu tenho curiosidade sobre o que está fora, eu faço um processo de medição. É melhor do que eu invejo. É pior do que eu soberbo. Ah, coitado. Eu toco melhor, eu canto melhor, eu prego melhor, eu sou mais estudioso. Eita, canta melhor do que eu. Mas desafina às vezes, inveja. 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 Como você inveja o ministério do outro, o lugar do outro? Né? Como você escolhe serviço na comunidade? Né? segundo sua vaidade. Sempre que a gente sai de cuidar da vida da gente para cuidar da vida dos outros, a gente cai nessa soberba de julgar para cima ou para baixo. Porque somos seres avaliativos. E o parâmetro da avaliação é sempre o eu. E isso empobrece a nossa vida espiritual, que nos faz perder tempo. Lembra o que eu pedi ontem a vocês? Vocês fizeram o deverzinho de casa? Viram quantas vezes você reclama? E reclama por quê? Porque saiu de dentro de você e veio para o outro, para fora, para outro lugar. Primeiro olhe-se com curiosidade. O que depois deseja ilicitamente se anela com a sua presunção. Não deixa a presunção e a medição por cima tomar conta dos teus julgamentos. Melhor fosse que nem julgaste. Melhor fosse que fizesses exame de consciência. O exame de consciência não é penalização, é ter um bom olhar crítico. Faça uma pergunta a você: você sabe o seu real tamanho? Você sabe? Porque no que você tem de virtude, muitas vezes você se joga para baixo. Quando você não está sendo vaidoso, com falsa humildade, né? Ou quando você se acha demais. Mas a gente não tem coragem de dizer que se acha. A gente vai pelo caminho da injustiça. Eu estou subdimensionado, não olham para mim, não me valorizam. É que eu não faço parte da panelinha. É aí, é nesse lugar que a sua presunção lhe faz soberbo. O seu lugar, querido irmão, querida irmã, é este. Você vai para o céu nele. Na hora que Deus quiser, ele lhe leva para outro lugar. Não dê jeitinhos para estar. Tenho tanto medo quando a gente traz políticas e formas do mundo para dentro da comunidade, para dentro da igreja. Eu sou articulado, eu falo com todo mundo, me faço amigo com todo mundo para estar informado da vida, informado das coisas, para estar no lugar certo, na hora certa. O teu Deus vê o que está oculto. E Ele te vê todos os dias. Inclusive te ver fazendo política, né, dentro da tua casa, da onde Deus te colocou e te plantou. Primeiro degrau decrescente da espiritualidade é a curiosidade destrutiva. O santo São Bernardo aqui diz que a curiosidade boa seria sobre nós mesmos. Você tem coragem de quando uma pessoa olhar para você e dizer assim: Duda, tu soube o que aconteceu? Você tem coragem de responder: não, meu irmão, não quero saber não. Porque se Deus quisesse que eu soubesse, tinha me colocado naquele lugar. E será que eu seria luz? Será que eu seria sal? Naquele momento? ou será mais um a fazer um reforço negativo de uma coisa negativa que aconteceu? Eu penso, eu existo, então eu tenho que ter um objetivo. Por exemplo, a vida monástica, ela é cercada de um processo em busca da santidade, não é a de santos. Esses jovens que estão aqui estão todo dia se vencendo, vencendo obstáculos. Não tem nada pronto. Eu estou aqui todos os dias vencendo obstáculos e somos muito testados aqui dentro. Se brincar, agora tem mais demônio aqui nessa sala do que no carro aí com Vanessa Quental. Porque a insistência de nos tirar do caminho, ela é muito forte. E os apelos humanos, eles são egoístas. Então eu atendo a mim. E a grande luta, escuta, filho, a palavra do mestre, é dar ouvido mais ao mestre e a Jesus do que a você. Tenha curiosidade de saber, olha, eu sou fraco aqui, então eu tenho que fazer uma estratégia de vencer isso. A escada da vida monástica é uma escada de melhora, mas se eu empaco sempre no mesmo lugar e não peço ajuda e não mudo, por exemplo, eu sou muito fofoqueiro, aí eu pego na mão de um irmão mais velho ou de um irmão que eu tenho oportunidades, toda vez que eu começar a dar fofoca, me dá um beliscão, pede ajuda. Eu sou glutão demais. Toda vez que eu for comer de novo, pede alguém para dizer: ei, rapaz, tu já vai comer novamente. É para isso que estão os irmãos aqui. E para fazer a gente crescer. E na vida comunitária de aliança, isso acontece aí. Na sua fase, acontece aí no seu ministério, mas você não deixa. Você chega na comunidade com uma máscara de bonitinho, todo cheirosinho, com a blusinha, você não rasga o seu coração, você não tem coragem de mostrar quem você é. Você quer saber quem é o outro, quem é o outro, o que o outro está fazendo, é isso que você quer. Mas no lugar de se preocupar com o outro, confessa teu pecado. Pecado público é mais difícil de ser pecado, porque todo mundo vai olhar. Eu não me esqueço uma vez que um colega, o bicho não era dado a mentira não, era molesta, desculpa a expressão. Aí, a gente fazendo esses exercícios no convento, ele olhou pra na mesa, né, num momento de partilha de vida, ele disse: por favor, me ajudem. Toda vez que eu começar a mentir, digam: ei, começou. Rapaz, esse cara não se libertou do vício de mentir? Porque a comunidade ajudou ele. Eu sou mentiroso, eu minto sem necessidade. Mas a gente vive disfarçando, tem curiosidade da vida do outro, mas não tem curiosidade de si. Saiba aquele defeito que está te empacando de ganhar o céu, de progredir espiritualmente, e corre, pede ajuda, pede ajuda. Tem irmão que não pode estar sozinho, pede ajuda. Ah, não. Eu tenho vergonha? Não, você não tem vergonha. Você não é humilde. Você tem presunção. Então, você não quer dizer ao outro que você é fraco. Você é o cara. Você não é. Você é muito bom. E desce. E aqui o demônio trava a tua caminhada e você não sai do canto. Tem coisas que você não vai poder falar na comunidade. Você escolhe o teu diretor espiritual, alguém mais velho que possa te ajudar. Me pede ajuda nisso. Há um tempo atrás, não era nem da comunidade, uma pessoa queria se livrar. Queria se livrar de um pecado gravíssimo dele. E toda vez que ele ia cair nesse pecado, ele pediu que eu ajudasse ele. E ele me ligava. E a gente conversava. Até que ele foi se livrando disso. Tenha curiosidade em saber quem você é e por que você não está andando na vida espiritual. Quantos anos faz que você já está na igreja? Seis anos, você já estaria formado em medicina. Ó. Tá vendo? E porque tem certas coisas que não saem do lugar? Porque você anda muito curioso para fora e muito pouco curioso para dentro. A soberba e a presunção cuida da sua vida espiritual. É esse o primeiro recado. Não desça esse degrau. Ou se você está nele, lute para sair. Foi só o primeiro, Duda. Você não queira saber o que vem daqui para trás. Descendo. Pensem nisso, irmãos. Pensem nisso. Você entendeu por que eu parei depois de falar da humildade e falei da amizade? Se você não tiver amizade com Deus, você mora sozinho. Ah, não, eu sou casado, eu tenho um esposo, mora sozinho. Aqui dentro, você mora sozinho. Só existe você ou você e Deus. Porque aí nessa ilha chamada você, só mora você. E se você deixar Deus? Mas é aí que precisa haver a disciplina. É aí para que você possa sair do lugar. A gente criou o hábito de, na adoração da terça-feira aqui, da gente fazer uma coisa que era antiga da renovação carismática católica, que era fazer a oração espontânea individual. Cada um faz em voz alta. E eu queria louvar a Deus, que eu nem falei com eles ontem. Quantas orações sinceras eu ouvi ontem. Que coisa bonita. Não é? Parece que já tinha ouvido a aula de hoje, né? Sobre o degrau. Sincera. Real tamanho. Se entendendo quem você é. Se não houver essa descoberta, vai ficar brincando de casinha. Sem vida. Apesar da glória de Deus, Ele se preocupa com você. Ele te espera, meu irmão. Ele quer manter uma aliança. Não vamos descer. Vamos subir? Reza comigo assim.
Israel,
é Deus falando para você.
Hoje serei para ti.
Senhor, me dá tudo o que eu preciso para chegar perto de ti, Senhor. Eduardo, diga seu nome.
Hoje serei para ti.
Obrigado, Senhor.
Alimento de santidade.
Porque tu és santo. Eu quero o teu cheiro de santidade.
Te envolvendo comigo.
Nos envolve nesta manhã com a tua presença. Faz-nos fiel, Senhor.
Lança fora
tá apoiando teus pés, meu irmão, minha irmã.
Despoja-te, apresenta-te a mim.
Sim, Senhor.
E com tua vida vem dizer.
Em adoração, diz isso. Preciso de ti, meu Senhor. Olha a promessa.
Eu continuarei a te amar.
Perdão quanto eu me esqueço de ti por conta de mim mesmo, Senhor.
Meu Senhor,
hoje tu és para mim alimento de santidade.
Alimento de santidade.
Me envolvendo com tua presença, Senhor. Me dando força. E fidelidade, Senhor. Eu não quero te negar jamais.
Meu Senhor,
hoje tu és para mim alimento de santidade.
Me envolvendo com tua presença.
Dando força e fidelidade. Sim, Senhor, eu quero. Eu decidi, Senhor, lançar fora todas as minhas seguranças.
Despojo-me,
apresento-me a ti. Você, eu não faço nada.
Eu continuarei a te buscar
com fidelidade em cada passo meu. Esta manhã bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque a alegria do Senhor é a nossa força! Shalom!